indicação para o presidente em 2023.
E aí, Bernardi, virou novela a sabatina de Mendonça?
Virou uma minissérie, né? Virou uma série de Netflix, porque, na verdade, não tem, o presidente não precisa ouvir ninguém. É uma prerrogativa do presidente indicar o nome. O que nós temos aí de grande problema é que um homem só, Davi Alcolumbre, está segurando. Ele não tem o direito de fazer isso. Quem escolhe agora na sabatina e depois vota pelo nome é todo o Senado. Quem é Davi Alcolumbre para decidir por todo o Senado? Ele ainda está na síndrome, achando que está sentado na cadeira da presidência do Senado? Ora, poupe o Brasil, Davi Alcolumbre.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a nossa programação. Todo o conteúdo disponível para você no Panflix. E nós voltaremos amanhã, sábado, às 6 horas da manhã. Adriana, até lá.
Thiago Berrage, valeu por hoje. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. Está feito o convite para você que nos acompanha também, que gosta do Jornal da Manhã. Obrigada pelo carinho. Boa sexta-feira, então, e até amanhã, Thiago.
Até amanhã.
Show. Oferecimento, Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor 1000 como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100.
Ótimo dia para você, minha excelência. Chega mais, porque começa agora aqui na programação da Jovem Pan, o nosso Morning Show. É a sua revista eletrônica favorita aqui da Jovem Pan, das 10 às 11h30 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira. E por aqui a gente bate aquele papo gostoso matinal, falando sobre hábitos. O que que está rindo, Vini?
O cabelo.
Tá diferente?
Tá diferente.
Paulo. O que aconteceu?
Tá parecendo irmão gêmeo. De quem?
Obra de quem?
Irmão não, gêmeo do Driver.
Obra de quem? Digam,
calma,
digam.
Calma,
agora
calma,
que eu falei.
Calma. O que está acontecendo,
Paulo? O que aconteceu? Deixa eu falar. Eu disse a Paulo Matias ontem que ele poderia ganhar uns 10 anos de juventude se ele desse uma atrapalhadinha no cabelo, se ele tirasse esse penteado João Dória que ele tem e tirasse esses óculos com a armação dos anos 50. Tira o óculos, só um segundo pra gente ver.
Claro.
Olha só. Olha que milagre, ganhou 10 anos de juventude.
Ganhei
juventude.
Agora parece ter 40.
Eu sou o personal stylist de
Paulo Matias. Deixa eu contar agora, peraí, o que você falou? Ontem, no almoço, você chegou para mim e disse o seguinte: pô, Paulo, precisa ter um cabelo um pouco mais bagunçado, dar uma rejuvenescida, como ele bem disse,
né? Ele falou.
E aí, eu sou um cara sempre aberto.
Sugestões,
sou um cara democrático, gosto de ouvir, gosto de entender justamente o que a pessoa tá pensando e não sou o dono da verdade. Sabe como é que é, né, Vi?
Sim.
Muito bem. Adrilho e Jorge, um dia, tava com aquela meia branca horrorosa aqui.
Sapato preto e meia branca. Uma coisa
horroroso.
Mais
Michael Jackson.
Horroroso.
É o estilo singular.
E eu disse pra ele, falei, Drilinho, vamos mudar.
Certo, né?
Vamos tirar essa meia branca horrível, que não combina com o programa. Enfim, ele foi lá e me ouviu.
Ouviu.
E não se arrependeu. Eu ouvi e me arrependi.
Tá arrependido?
Tô
completamente.
Não, cabelinho de ladinho é muito
completamente fininha. Arrependido.
Paulo, eu quero ver você com a roupa do Adrilles um
eu
dia.
Eu tô completamente arrependido de ter feito o que eu fiz no meu cabelo.
Você não
tem
coragem de colocar uma calça caque brilhante como essa?
Somente hoje. Só hoje.
Sua experiência será somente hoje.
É como se você tivesse saído do PSDB e ido pro Novo.
Não, Vini, é um negócio horroroso, assim, horroroso. Tô sentindo que tem uma, sei lá, um ninho de passarinho aqui.
É, mas você falou em off que ia usar a roupa dele um dia. Mas eu acho que pra ser democrático, de fato, assim, tipo, o Paulo não tá confortável, claro, não tá acostumado com tudo isso. O Adrilles acha que isso rejuvenesce.
Ele vai se adequar, beleza.
Mas a voz do povo é importante pra entender, né?
Pois é.
Até o Paulo tá fazendo uma votação lá no Instagram dele, Paulo Matias, né?
Temos que ver se as pessoas se adaptam.
Pra ver se o pessoal gostou ou não, porque é legal ouvir o que vocês estão achando.
Tem que deixar crescer um pouco, pra ficar meio bagunçado, assim, igual eu.
Agora, mudando rapidamente de assunto aqui na nossa introdução, ontem, logo depois do 3 em 1, peguei o carro, fui voltando pra casa, né? E aí fui ouvindo Pingos nos Is? Não. Coloquei sabe onde?
Onde?
No mais um podcast.
Grande podcast.
Um podcast feito por quatro grandes caras.
Estarei lá semana que vem.
Delari, Alba e Índio Manauara. Quem era o entrevistado ontem?
O Joel.
Joel Pinheiro. Tava polêmico.
Vem de mim?
E aí eu quero lançar aqui uma pergunta para Joel Pinheiro, porque eu, ouvindo lá, tremi um pouco quando ele falou isso.
Eita, o que que ele falou?
O Joel disse o seguinte, no mais um podcast ontem aqui da Jovem Pan, dizendo que todo dia ele pensa em sair do morning.
Sério?
Tá brincando. Última pergunta, você pensa em sair do
todo
morning?
Dia.
Eu falei todos os dias.
Ai, que
terrível.
Qual a razão? Qual a motivação?
E aí eu fiquei um pouco chateado. Confesso que eu fiquei chateado. Por que que você pensa em sair?
Porque, Paulo, a vida humana é a constante mudança. Tudo. Nada é definitivo.
É pelo histórico do programa?
Nada é pra sempre.
Então, é pra casamento
dia,
também, não?
Todo dia, pra tudo. Todo dia você tá pensando, será? Será? Mas todo dia de manhã eu acordo e respondo, sim.
É. Nossa, vou continuar. Por quê? Porque foi tem a Adrilles Jorge.
Foi bem bonito.
E teve também uma outra parte importante ali. Zoe Martinez foi chamada de maravilhosa.
E é, né?
Maravilhosa. O menino foi lá e falou, Zoe maravilhosa.
E aí o Delari te mandou, é o quê?
Quem falou? O Emilinho falou maravilhosa. Mas quem falou?
O Emilinho.
Ah, tá. Ele falou que eu sou maravilhoso também?
Não, sou eu, Adrilles.
Só falou da Zoe.
Acho que é por isso que ela tá animada. Hoje ela chegou radiante na redação, sorrindo.
Será?
Eu ficaria também se
eu
me chamasse
triste,
de
maravilhoso. Também me acha maravilhoso.
Encontrou um vidente nos corredores aqui da Jovem Pan também. Ficou toda...
Muito bem.
Olha, eu queria trazer a nossa tag.
A gente conversou bastante já. Vamos, acho que tá na hora.
Porque, inclusive, o Adrilles, ele falou... Ah, pra casamento também, né? Você perguntou
tudo,
pro Joel.
Já que tudo é provisório.
Pois é, a nossa tag...
A morte é o fim de tudo, Adri.
A nossa tag
diz
tem
que
um
a vida
pouco...
é provisória da,
meu
depois
Deus,
da morte.
Meu Deus, quer que eu fui chamar o Adrilles? Era só um insight. O Adrilles falou aqui de casamento. Pois é, e a nossa tag tem a ver com isso. Vamos usar a hashtag pra casar. E por quê? Porque estamos com um reality show nacional acontecendo na Netflix, né? O Casamento às Cegas Brasil. Tem muita gente acompanhando esse reality. Daqui a pouco a gente vai ir a fundo, porque eu quero saber o que o Joel pensa disso, o que a Adrilles pensa
eu
disso.
Eu amo esse reality.
Então,
eu amo.
Dizer sim para alguém sem conhecer, vendo a pessoa só em conversas. Pedir uma pessoa em casamento baseado apenas em conversas. A gente vai falar daqui a pouco se isso faz ou não sentido, mas esse reality está repercutindo bastante. Principalmente por atitudes consideradas machistas dos homens que ali participam. Vamos ler algumas coisas que disse Thiago Rocha. Thiago Rocha já disse o seguinte... Não gostaria de me casar com uma mulher que já passou por milhares de homens... Thiago Rocha também já disse, é muito forte você saber que sua mulher já ficou com vários caras.
Só que a foto tá errada, viu?
Esse é o repórter da RedeTV.
Tá errada, não é o cara.
A Sônia Abrão?
Pessoal da edição, legal. Thiago Rocha, participante de Casamento às Cegas. É um outro homem que tem um rabicó. Vocês depois procurem. Ele usa um rabinho.
Não, ele é a cara daquele ator. Calma, aquele é o Jason Momoa.
É a cara daquele ator. Parece o Jason Momoa mesmo. De qualquer forma, o que podemos dizer? Podemos dizer que Thiago é considerado um cara machista dentro desse reality. Tão que ele acabou... Ah, meu Deus, não é uma discussão, é só uma tag. Tanto fato que ele foi mordido por um cachorro de uma das participantes da Nanda Terra e as pessoas celebraram o cachorro Tobias, né? O cachorro Tobias vingou o Brasil, sim, atacando este homem machista. Thiago diz que suas falas foram colocadas fora de contexto, né? Que não é bem assim. Mas elas traduzem talvez o pensamento do: será que esta mulher é para casar? Não sei. É polêmico isso, né? Essa história de quem é para casar. A gente quer polêmica lá no Twitter, a hashtag é para casar. Mas eu já queria estabelecer aqui uma crítica a esse reality. Porque temos lá o quê? Pessoas jovens, pessoas lindíssimas.
É verdade.
Não há uma diversidade, né? Não temos histórias diferentes, pessoas de idades diferentes.
Você não vê a pessoa? Você não vê a pessoa?
Não, mas são todos lindos.
Você só vê a pessoa.
Imagino eu só com a minha voz, com a minha experiência, com a minha verborragia, tentando ser
então, o Adrilles.
Exato.
O Adrilles.
Essa é a crítica.
O Adrilles gostaria de participar. E eu gostaria de lançar aqui também a proposta pro pessoal do casting desse reality de levar essa outra pessoa para participar do casamento às cegas.
Mulher.
Vamos conferir o vídeo da minha candidata.
Meu marido foi embora. Para que volte. Resolveu. Tchá. Sabe assim? Eu sonhei com um príncipe a vida inteira, tá, gente? Aí eu casei com um príncipe, aí passou uma bruxa lá em casa e levou meu príncipe embora.
Passou uma bruxa.
É bem assim.
Tá vendo?
Gente,
Paulinha,
pra quem nos acompanha pelo rádio,
era da Maris
Alves,
nossa ministra.
Foi recente isso?
Agora, brincadeiras à parte, vou contextualizar um pouco dessa fala. A Damares, ela tava contando nesse vídeo que tá, inclusive, no site do Metrópolis, ela tava contando que quando o nome dela foi indicado pelo Bolsonaro pra assumir esse cargo da ministra, da família e tal, muitos conservadores se colocaram contra, porque ela é uma mulher divorciada, ela tem uma filha indígena, numa adoção que não é legal, né? Legalizada, sim, aqui dizendo. Sim. E aí que houve, assim, algumas pessoas que se colocaram contra a indicação dela. Então, mas esse é o vídeo, Maris, do contexto. Né? Mas, Damares, foge desse boy lixo, espero que volte. Vamos pegar uma pessoa nova. Casamento às cegas, tá aí a minha candidata, Damares Alves, pra próxima edição. E
mas
daqui a
adorei,
pouco a gente traz.
Eu adorei
mais
a sinceridade. Meu marido foi embora. Tomara que volte.
Tomara que volte.
Ainda gosta ainda dele.
Mas quem foi a bruxa? Quem foi a bruxa, o pivô dessa
não
separação?
Sei.
Uma jovem bruxa de olhos verdes.
Eu acho que a Damares tem que superar esse boy lixo que foi embora com alguém, arranjar um boy novo, entendeu? Hashtag pra casar.
Peraí, como é que você diz que é boy lixo? Às vezes ele se encantou por outro.
Paulinha,
eu considero que foi boy lixo de deixar.
Temos a foto. Temos a foto real agora do Thiago Rocha. O Thiago Obrigado, Rocha do casamento às cegas.
Da Sônia Brown não é ele.
Só pra que a gente
homem que foi atacado aí, pelo cachorro Tobias.
O repórter da Sônia Brown não é machista, não participou do casamento às cegas. Tem nada a ver, tá, gente?
Tá bom. Obrigada.
Paulinha, hashtag pra casar, então.
Isso mesmo, gente.
Muito bem. Vini, e hoje é dia do professor. Paulinha, é dia de quem?
Do professor, se for. Tem o Haddad, né, que fala professor.
E tem o Olavo de Carvalho.
Eu sabia que iam falar disso.
Patrão da educação brasileira.
Vini, conta pra gente quais são os destaques dessa sexta-feira.
Então, por falar em professor, Paulo Matias, vamos ter uma discussão aqui sobre esse retorno presencial obrigatório agora, né, nas escolas do estado de São Paulo, que foi anunciado pelo governo, né, a partir da semana que vem, mas a prefeitura de São Paulo vai manter ainda o ensino remoto, e tem uma discussão também sobre flexibilização das máscaras. E vamos falar muito sobre PT aqui hoje, Paulo Matias, porque o Haddad deu algumas declarações aí para a classe empresarial, algumas declarações polêmicas, e o partido também vai ter um candidato a deputado federal no ano que vem, um candidato da classe artística, Paulo Matias, digamos assim, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre quem será esse candidato, e casamento às cegas também é assunto do Morning Show de
já
hoje.
Estão inteiros
porque a graça, eu acho que é realmente o reality seria engraçado, por exemplo, se a pessoa se apaixonasse pela personalidade de alguém, só que na hora que abre ali a cabine aparece
sai o Adrilles.
Entendeu?
O meu papo
aí que seria legal.
Conquista qualquer mulher. Agora seria a minha figura, minha enfim,
é mais. Turma, vamos abrir então o nosso programa de hoje justamente falando sobre essa retomada obrigatória às aulas presenciais no estado de São Paulo a partir da semana que vem. Na capital, a prefeitura anunciou que acabou com o limite de estudantes por sala, mas adiou a flexibilização das máscaras. Vamos ouvir então tudo na reportagem do nosso Marcelo Matos.
Prefeitura recua e mantém a obrigatoriedade das máscaras em locais abertos.
Na semana passada, o governo municipal prometeu flexibilizar o uso na segunda quinzena de outubro, dentro da avaliação da Secretaria Municipal da Saúde. Mas o prefeito Ricardo Nunes defendeu o relatório pela importância da manutenção das medidas de prevenção.
Nós só poderemos ter, no próximo dia 10 de novembro, no mínimo, até o 10 de novembro, um novo estudo que possa trazer uma nova posição. Então, enfatizando, de acordo com os estudos apresentados aqui pela Secretaria de Saúde, que a doutora Paula vai apresentar, na cidade de São Paulo permanece o uso obrigatório de máscara.
Sobre o retorno das aulas, o prefeito afirmou que a partir de 25 de outubro, as escolas municipais deixam de seguir o distanciamento de 1 metro entre os alunos. Diferente da rede estadual paulista, Ricardo Nunes manterá a opção do ensino remoto, sem obrigação do presencial. Mas haverá necessidade da assinatura de um termo de responsabilidade e o fim do rodízio da rede municipal. A prefeitura coloca que das 1.500 escolas, apenas 19 têm problemas físicos para adaptação às regras sanitárias e seguirão no ensino à distância. O prefeito Ricardo Nunes liberou o distanciamento em teatros e cinemas.
Continua obrigatório o uso da máscara. E também orientamos que, mesmo que seja com o público menos de 500 pessoas, como sugestão que faça a solicitação da comprovação de vacina que pode ser obtido através do nosso e-saúde. E para eventos acima de 500 pessoas, continua obrigatório a apresentação do passaporte da vacina, é obrigatório e só pode adentrar espaços com mais de 500 pessoas com a comprovação de que tomou pelo menos uma dose da vacina.
O estudo da Prefeitura aponta para a estabilidade da pandemia na capital, com níveis mais baixos de transmissão, mas com a manutenção de medidas de prevenção e cuidado especial com isolamento de casos positivos para barrar as infecções pela Covid-19.
Tá aí a reportagem do nosso Marcelo Matos, Vini. Então tem diferença, né, a orientação do governo do estado para a da prefeitura.
É, porque as prefeituras têm autonomia para decidirem também sobre essas questões, né? Então a prefeitura de São Paulo decidiu não seguir essa recomendação do governo, né? Então vai continuar com essa opção do ensino remoto, mas vai ter ali que ter uma autorização dos pais, né, Paulo Matias? E uma informação que eu vi ontem também,
sim,
é que apesar do governo de São Paulo ter decretado aí esse retorno tem que seguir também alguns protocolos, como 1 metro de distância, apenas 25% das escolas do estado de São Paulo têm essa capacidade para receber 100% dos alunos obedecendo esses protocolos de 1 metro de distância. Porque você imagina uma escola, por exemplo, que tem uma sala de aula com 40 alunos, como é que vai manter esse distanciamento? É praticamente impossível.
Joel Pinheiro da Fonseca, essa demora aí para voltar definitivamente às aulas aqui no Brasil, como é que você vê isso e, no caso específico, aqui em São Paulo, da prefeitura não seguir o governo?
Olha, o que foi feito com a educação ao longo dessa pandemia aqui no nosso país, Paulo, não só em São Paulo, mas no país inteiro, embora também em São Paulo, foi uma verdadeira vergonha. Porque a escola, que deveria ser a primeira prioridade para se abrir, está na prática sendo a última. Talvez depois dela só as universidades aí, que é o negócio mais vergonhoso ainda. Mas as escolas, que quando a economia começou a reabrir, isso no ano passado, lembra? Em junho, julho, já tinha cinema, já tinha restaurante. As escolas seguiram fechadas. Abriram todos os bares antes das escolas voltarem. Fizeram um cálculo de que o que os jovens e crianças perderam de educação ao longo desse ano e meio aqui, em que alguns ficaram à distância, mas a distância já sofre bastante, porque o conteúdo sofre, a concentração sofre, a socialização, que é parte importantíssima da escola, sofre muito, mas e outros nem à distância ficaram, porque não teve plano, porque não teve apoio, e nem à distância tiveram aula. A evasão escolar está altíssima, e já se estima que os danos à educação dos jovens demore 11 anos para ser cumprido, para ser suprido. É óbvio que ninguém vai atrás disso. 11 anos de trabalho em cima não vai ter. O que vai ter é o dano à educação de milhares de milhões de jovens e crianças. Então, o que já estava atrasado agora fica praticamente uma farsa. Porque essa regra do distanciamento de 1 metro, por exemplo, ela vai cair. Eu acho que até adiantaram, hein? Tem que checar isso. Mas ela ia cair no início de novembro, ou seja, teria mais um mês aí. Que besteira é essa? Tudo já voltou. Nas escolas, veja, eu fui a favor. O professor e os funcionários de escolas tinham que ser prioritários na vacinação e foram. Foram todos já devidamente vacinados, estão seguros. As crianças, elas têm menos chance de pegar, elas transmitem menos. Na casa delas, praticamente os adultos todos estarão vacinados também. Então tem que voltar, já tinha que ter voltado há muito tempo, como eu venho defendendo aqui. Gente, agora.
Cara, vamos aplaudir.
É o que eu venho defendendo desde sempre.
Agora,
é porque vocês não ouviram direito, que eu defendo isso há bastante
Joel,
tempo. Mas
agora,
enfim.
Nós estamos discutindo aqui o seguinte: o cenário é o seguinte: você tem aqueles que são contra essas aulas voltarem ao normal enquanto. Deixa eu só terminar um minuto, Adriles. Quem é contra, eu não estou dizendo que eu sou contra. Eu estou dizendo que aqueles que são contra, que no caso são os sindicatos, estão argumentando que não...
Gente,
cara, inacreditável, vocês não vão deixar concluir um raciocínio, pô, fica chato assim. Estou tentando justamente conversar aqui. O ponto é o seguinte, quem é contrário são os sindicatos. E eles argumentam que a escola não tem a infraestrutura adequada para que eles possam vir a voltar. Agora, as aulas não voltam justamente por pressão desses sindicatos? Ou seja, os governos, eles realmente estão ouvindo os sindicatos nesse sentido? Porque qual a razão da escola não ter voltado até agora?
Eu lembro, Paulo, de ter entrevistado o Rossielli, o secretário do Estado aqui de Educação, meses atrás, já no comecinho do ano, acho, era sobre a volta às aulas também, o fim do ano passado, até não lembro mais. Mas era sobre a volta às aulas. E perguntei para ele com relação aos sindicatos. E havia um verdadeiro, quase que, por um lado, uma tentativa de cooperação, porque os sindicatos têm algumas demandas legítimas. Pô, nós somos trabalhadores prioritários também na questão da vacina, por exemplo. Isso é legítimo. Agora, tem que ter um enfrentamento também, porque é muito mais confortável para a categoria dizer não volta agora, fica... vamos esperar até a segurança total, até a doença ser erradicada. Mas doença não será erradicada. Isso nunca vai acontecer. O que precisa é, existe segurança o bastante, para grosso da população estar seguro, de forma que bares podem abrir, restaurantes podem abrir. Bom, se essas coisas podem abrir, a escola, que é mais importante ainda, evidente, e que os alunos, as crianças, têm chance mais baixa, seja de pegar, seja de ter sintomas, seja de passar adiante, então é evidente que as escolas têm que abrir. Sim, muitas vezes os sindicatos de professores, infelizmente, okay, eles acabam segurando. Eu sou contra demonizar a categoria também, Paulo. Isso é um erro, mesmo porque a gente sabe.
Merecem.
Não é verdade.
Você tá indo tão bem.
Não é verdade. Gente, sou contra demonizar.
Sou contra demoniza.
Não, não é verdade, porque daí você vai cometer injustiças também.
E teve muitos professores, e ainda tem muitos professores, que estão ficando sobrecarregados
muito
com esse sistema híbrido.
É verdade.
Porque eles precisam dar a se aula adequar, presencial e também fazer tudo, o conteúdo remoto. Então, assim... É, eles tiveram que se desdobrar
se
também.
Se desdobraram, né? Se sobrecarregaram.
Agora,
não foi dada estrutura para eles agora, também. Agora, as aulas têm que voltar. E os pais têm que saber disso também.
Agora, Adriles, por que não voltou até agora?
Porque não voltou exatamente porque existe uma pressão. O Joel está passando um paninho aqui, está sendo civilizado. Os sindicatos têm que ser demonizados, sim. Porque eles defendem exatamente as pessoas ganharem dinheiro sem trabalharem. Só que nesse caso é uma coisa demoníaca. São professores, eventualmente, alguns professores, não todos, protegidos por sindicatos, que fazem parte de sindicatos, que não querem, eventualmente, trabalhar e prejudicaram a vida de crianças em 2 anos. Presencialmente, as crianças estudam mais, melhoram mais a aprendizagem, se alimentam mais, socializam mais, saem de lares desagregados, têm uma inserção social muito maior, têm uma projeção de futuro intelectual muito maior. Ou seja, isso que aconteceu congela as desigualdades sociais de uma maneira cruel, de uma maneira asquerosa. E é culpa, sim, de sindicatos que tolhem a possibilidade de ascensão dessas crianças. Como o Joel bem disse, na parte boa que ele fez o comentário, os índices de disseminação de doença em crianças são muito menores. Já foi atestado pela ciência há mais de um ano. Países, inclusive, que mais se fecharam pouquíssimos as suas escolas. Isso é uma coisa especificamente, prioritariamente brasileira, uma coisa nefasta brasileira, com base em exatamente pressão de sindicatos que não ouviram as ciências e tendo bares, shoppings, estabelecimentos, empresas, ruas lotadas, tendo vacinação gigantescamente distribuída entre a população, população praticamente imunizada. Não há nem necessidade dessas regrinhas patéticas de distanciamento social que não vão ser cumpridas de forma alguma. Não há nem necessidade dessa decisão, que eu a considero equivocada ainda da Prefeitura de São Paulo, de fazer uma opção entre o obrigatório e o preferencial para você ir ou não na escola. Tem que obrigar as crianças, sim. A gente vai ter um atraso de quase uma década na aprendizagem dessas crianças, e isso tem exatamente culpado. São as autoridades, prefeituras, governos que, sabendo exatamente que crianças eram baixos vetores de transmissão, baixos vetores de infecção, tinham 0,001% de morrerem ou de serem contaminados ou de contaminar outras pessoas, deixaram as crianças em casas e provocaram, dentro dessa calamidade que foi o isolacionismo social, uma calamidade maior, uma tragédia social, que são crianças sem aulas durante 2 anos. Isso tem nome, isso tem culpado. Prefeitos, governadores e, sobretudo, os nefastos sindicatos que ainda imperam nesse país.
Ô Zoe, por que não voltou até agora?
Por causa dos sindicatos, com certeza, a pressão deles. Se acomodaram, é muito fácil ficar em casa recebendo, e vejo pelas minhas irmãs, tá? Minhas irmãs, 2 anos aí, sem aprendizado algum, tá? Minhas irmãs estudam em escola pública. Então, eles ficam falando que deram toda assistência e tudo mais, mas eu acho que focaram mais pro lado das escolas particulares e menos pro ensino público. Porque pessoas que estudam em escola particular foram prejudicadas, mas as de escola pública foram muito mais. Minhas irmãs mandando mensagem para professor, cadê o professor? Não responde mensagem, ou é aula gravada. Então, com certeza, foram muito prejudicados. E tem que voltar, sim, e obrigatório. E tem que ser obrigatório, porque é essencial, gente. Bar abre e escola não. Onde já se viu isso?
E máscara também, né? Máscara
não, que máscara?
É um suco de bactéria hoje.
Criança.
Se tá todo mundo imunizado, não, acabou,
criança,
chega.
Imagina criança mexendo na máscara.
Tem problema respiratório, tem criança com asma. É muito pior, tem a probabilidade maior. Eu tava conversando com um dentista amigo meu. Triplicou o número de cáries. Tem crianças com problemas respiratórios. Chega desse negócio, chega de medidas isolacionistas. Se eventualmente a gente confia nas vacinas, esse programa confia nas vacinas, nas vacinas, nas que vacias. É quase uma unanimidade aqui. Então, acabou. Chega de medida de distanciamento social.
Porque
elas são baixos vetores.
Fica mexendo na máscara,
qual que é a coisa
pega
mais...
tudo, depois coloca no nariz, gente.
Qual que é a coisa aumenta mais importante para
conter... transmitir para pessoas que têm vacinadas, que são imunizadas.
Qual que é a coisa mais...
confia nas vacinas?
Entre qual que é a coisa... as crianças, Adriles, em vários países, houve um aumento no número de contaminação.
É verdade,
em...
contaminação não necessariamente morte.
Há riscos, é verdade.
Mas houve um aumento.
É contingente de risco, Paulinho. Aí não dá para...
Tá bom, Adriles, mas os pais, eles pensam nos seus filhos individualmente. Realmente, alguns pais, por exemplo, no início da pandemia, tinham mais medo, porque não sabiam o que podia acontecer. Eu acho que o comportamento...
A criança pode adquirir, sei lá, pneumonia e morrer, Paula, mas você não pode deixar sem criança.
As pessoas, elas foram evoluindo, entendendo da necessidade. Os meus filhos, como a Zoe trouxe, eles ficaram em escola, eles estudam em escola particular, acho que são privilegiados e tiveram o privilégio de ter professores disponíveis, não tinha aula gravada, não, eles se esforçaram o máximo para atender essas crianças. Hoje, eles retornaram. Obviamente, você percebe que tudo melhorou na vida dessas crianças. Ansiedade, comportamentos, o aprendizado, a socialização, tudo isso.
Agora que voltou, melhorou.
Claro que melhorou. Claro que melhorou. No mundo ideal, é isso. Agora, se tem que tirar a máscara, por exemplo, eu não sei dizer. Eu acho que é uma questão maior aí.
Pode ser um fator opcional.
O dado maior é vacinação. Mas as pessoas confiam na vacina.
Peraí, Adri,
eu só queria
mais
cara desse tamanho.
Vocês falaram bastante, agora eu vou ouvir o Joel. Peraí.
O que está claro que a gente já descobriu ao longo da pandemia? Primeiro, a medida mais importante, circulação de ar. Em toda a escola em que era possível fazer isso, tem que ter sido feito. Se não foi feito, daí a Secretaria Municipal deveria ter visto isso, ou estadual, se fosse escola estadual. Porque é preciso, a circulação de ar é o mais importante. A máscara ajuda também. Então, se você está me dizendo que você é totalmente contra máscaras em espaços fechados, mostre alguma coisa, algum dado, alguma
Joel,
coisa.
Joel, as pessoas estão vacinadas, Joel.
Mas a vacina
simples
não é 100%.
Assim.
Nem a melhor vacina é 100%.
Mas aí você vai deixar todas as crianças de máscara respirando
calma,
mal
calma,
por causa
posso terminar?
Disso.
Posso terminar? A máscara ajuda a reduzir, sim, o contágio e a infecção. Inclusive, pode proteger outras crianças. Outras medidas. Se a criança teve sintomas, não vá. Faça o teste, veja se está ou não, para depois voltar. E, por fim, é importante pontuar. Os países mais bem-sucedidos, os países que fizeram isolamentos racionais quando necessário, abriram escolas,
tempo
muito,
todo.
A gente já muito falou, tempo. Tudo bem. É. Então, o Brasil não está se precavendo mais com essa política.
É só uma frase que eu falo. Ou se confia em vacina, ou
não
se confia.
Você sabe que o nosso Morning Show é um programa absolutamente democrático e plural, porque tem comentaristas de direita, como é o caso do Atriz e da Zoe, e também tem quem represente a esquerda, como Joel Pinheiro da Fonseca. Olha, esse conceito sobre o que é a direita e a esquerda no Brasil sempre é muito discutível, inclusive no PT, né, Vini?
Pois é, Paulo. Agora até o Haddad está falando que o PT não é de esquerda. Você acredita nisso?
O PT não é de esquerda.
Não é de esquerda. Não, vamos ser sinceros aqui. Ele disse que, ele disse que é de centro-esquerda. É, não é uma extrema esquerda, Paulo Matias. E ele falou isso, Paulo, num jantar com empresários, executivos, né, gente muito poderosa, banqueiros, né, foi uma informação aí da coluna do Lauro Jardim no Globo, como uma tentativa de tranquilizar essa classe numa possível vitória de Lula em 2022. Então, nessa conversa, o Haddad fez questão de deixar isso muito claro, que o PT não é um partido de esquerda, mas sim um partido de centro-esquerda. Também colocou toda a culpa econômica dos governos petistas no colo de Dilma Rousseff, dizendo que a economia foi muito bem no governo Lula, e também admitiu que houve, sim, muita corrupção na Petrobras, mas disse que o Lula não tinha conhecimento de nada, que foi uma corrupção ali articulada pelos diretores da empresa. Então, o Haddad teve essa conversa com esses empresários, com esses executivos, a fim de tranquilizá-los. Esse aceno, né, Paulo Matias, a essa classe empresarial. Lembrando que o futuro do Haddad ainda está um pouco indefinido. Há grande possibilidade dele se candidatar ao governo aqui do estado de São Paulo, mas pode ser que ele seja um vice do Lula também em 2022, ainda não tem uma definição.
Agora, Zoe Martínez, é a tentativa do PT de tentar se mostrar de centro, né?
Eles brincam com a inteligência do brasileiro. Durante 14 anos o PT saqueou o país, o Lula foi condenado, cumpriu pena, não toda pena, graças ao querido STF, e mesmo assim eles insistem em falar que o Lula não sabia de nada, que não é de esquerda, mas financia ditaduras, né, socialistas, comunistas, que na prática é tudo a mesma coisa. Cuba, Venezuela, Nicarágua. Agora, eles vêm com esse papo, né, de centro-esquerda, porque eles precisam do voto e do apoio desses empresários. Mas sabemos muito bem que a esquerda odeia empresários. Porque o PT, que financia a ditadura como a de Cuba, a primeira coisa que eles fazem quando tomam o poder é desapropriar, né, as empresas e estatizar tudo. Então, eles precisam desse apoio dessas pessoas e agora vão se mostrar mais equilibrados. O mesmo papo dos veículos de comunicação, que o Lula falou que ia regular. Só que quando viu a repercussão negativa, ficou quieto. Eles precisam, né, de alguma forma, ganhar o apoio da população. E é através da mentira.
Adrilles, tem estratégia nisso aí, não tem, não?
Tem. Foi o que eu falei assim, é uma estratégia óbvia, ululante e patética, que é a estratégia da história da esquerda desde Lenin. Lenin falava, você pode mentir, você pode cooptar, você pode adentrar o sistema capitalista para, num futuro, com as engrenagens da corrupção pequeno-burguesa do capitalismo, transformar o capitalismo em socialismo. E é o que o PT sempre fez, com medo, sobretudo, de regimes de esquerda escancarados, como tem na América Latina, como tem hoje na Argentina. Olha a situação calamitosa da Argentina, que fecha empresas, congela inflação, etc. Olha a situação calamitosa de Cuba, olha a situação calamitosa da Venezuela. São países de esquerda escancarados. Só que o PT é um partido mais esperto. Ah, mas o Lula não fez o que o Hugo Chávez fez? Não, mas o que ele fez? Ele fez uma cooptação de todo o sistema de Estado. Ele comprou juízes, promotores, ele cooptou empresários no sistema de oligarquia, ele cooptou deputados, partidos, tudo para estabelecer a premissa da possibilidade de um Estado socialista, o quê? Que é um Estado opressor que sufoca liberdades em nome de uma pretensa segurança e igualdade social, que é a base da esquerda marxista-leninista que eles querem implantar no Brasil a longo ou médio prazo. Então o Haddad faz a mesma coisa, a mesma mentira que o Lula fez lá na carta ao povo brasileiro, ele faz uma carta aos empresários. Não, a gente vai perceber e vai deixar vingar o livre empreendedorismo no Brasil. Balela. Em um primeiro momento, eles cooptam esses empresários, depois dão uma banana para os empresários e depois, em algum momento no futuro, vão estatizar as empresas, estatizar os meios de comunicação, cooptar as pessoas, os juízes, os deputados, como o Lula fez e quase fez de maneira orquestradamente total.
Perfeito.
Até estabelecer um princípio de um Estado
socialista. Joel Pinheiro da Fonseca, dá para acreditar nesse papo?
Não dá para acreditar, Paulo. E aqui a gente tem que distinguir. Uma coisa são os medos que às vezes se projetam, às vezes até de uma maneira meio com uma certa histeria, como o PT vai trazer a ditadura comunista, a União Soviética, o regime do Maduro, do Chávez. Isso, de fato, se você for olhar, o PT não deu grandes passos nessa direção. E daí você vê o discurso do PT e diz, ah, também, o discurso dele não prega essas coisas, não é tão radical, ele se diz democrata. Mas daí você olha a prática. E ao olhar a prática, você descobre o problema real. O risco, a ameaça real que o PT representou e representa. Ok, ele não fez falas louvando uma ditadura aqui no Brasil, mas ele fez uma prática que subverteu e que corrompeu os mecanismos da democracia brasileira.
Isso é uma prática de esquerda, Joel. Não é?
Não.
De cooptação do Estado, de domínio
qual
do
era
Estado.
Qual era o partido aliado do PT nessa? O PP é um partido de direita. Não, que era o partido do Bolsonaro.
Tá no esquema leninista. Tá no esquema leninista que eu falei. Não, de mentir e cooptar as engrenagens do sistema capitalista.
O que o PT fez, ele levou a lógica da corrupção brasileira a um novo patamar. Mas era uma lógica que já existia, inclusive. Que ele já fazia, inclusive, também. Ele levou a um novo patamar. Ele levou a um novo patamar nacional, multinacional até, se a gente considerar os braços da Petrobras aí pelo mundo, com valores nunca antes vistos. É o que o Odebrecht falou, acho que era o Emílio. O Odebrecht falou, o PT abriu a goela do jacaré, né? Ele pegou algo que existia, a corrupção existia, e elevou a décima potência. E isso subverte a democracia. Isso corrompe a democracia. Comprar deputados, corromper as empresas estatais para darem dinheiro, e privadas também, para darem dinheiro.
A cooptação do Estado é uma prática esquerdista, meu ponto é esse, Joel.
É uma prática de grupos que querem se perpetuar no poder. Se você só olha para a esquerda e acha que só ela faz isso, você pode correr o risco de apoiar.
Não, mas o PT está no programa dele, transformar a economia capitalista em socialista. Okay. Ele só não fala abertamente, tá certo, como falava nos anos 80.
Posso terminar, Adriles? Ok. O PT é um partido de esquerda e sim, fez isso, e por isso é um risco e por isso é inaceitável na democracia brasileira. Agora, quem acredita que esse tipo de prática seja só da esquerda, corre um grande risco de defender a mesma coisa quando vier de alguém da direita.
Paulinha, falando em PT, é verdade que o ator José de Abreu vai abandonar a carreira para ser candidato pelo partido?
Pois é, de acordo com a coluna da Mônica Bergamo, é isso mesmo, tem até aspas do José de Abreu, que inclusive publicou nas redes dele a entrevista, então confirmando que essa é de fato a vontade dele. Acho que nesse caso é endosso. Então vamos lá, ele disse assim, ó, a junção de Lula e Freixo é irresistível. Vou abrir mão da minha carreira, do que eu mais amo fazer, que é representar, para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil e o Freixo a reconstruir o Rio de Janeiro. Então é a ideia de ser candidato a deputado federal pelo PT, o partido do qual ele é filiado, né? Ali é pelo Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Será que o Lula gostou desse plano? Tem o apoio do Lula? De acordo com o Zé de Abreu, não. O Lula não gostou muito.
Nem o Lula quer o Zé de Abreu.
O Lula falou assim, ó. Ele disse o seguinte, ó. Ele acha que hoje, como ator da TV Globo, eu calço 47 em influência e importância. Se for deputado, vou calçar 33, pois serei do baixo clero do Congresso, né? Que ele vai integrar ali o colegiado em que a... que ele vai ser um entre 513 parlamentares. Então, o Lula parece que acha que, como influência, né, ali, como ator, ele influencia mais gente, ele fala com mais gente. E quem apoiou? José Dirceu. José Dirceu acha que não, que vai ser bom. Que além dele seguir calçando 47, vai somar mais 33, que vai ter mais força aí. O Zé de Abreu está na próxima novela da Rede Globo, das 9 horas.
Lugar
ao Sol. Já nesse esquema de novo contrato por obra. Vocês se lembram que ele se desligou da Globo e aí é contrato por obra. Essa novela, inclusive, já foi todinha filmada. Estreia em novembro. E a gente
vai
nem
ser uma novela
tá
mais
falando
curta,
muito,
né,
dessa novela. Não sei se vocês separaram, que a gente já falou até de Pantanal aqui, que vai ser depois dessa e dessa não se fala muito.
Que é uma novela inédita, mas que vai ter uma exibição bem menor do que as outras, né, Paulinha?
Vai ser mais curtinha, tá toda filmada, tá ali, enfim, já pronta. É da era Silvio de Abreu,
sim,
que já não tá mais sob o comando das produções da Rede Globo. Então, ao que parece, vai ser uma novela já compacta, começa em novembro, já tá toda gravadinha. Ele vai interpretar um milionário que tinha um armazém ali de família e transforma isso numa rede de supermercados. Vai ser pai da Aline Moraes, enfim, vai ter uma família ali com três mulheres, neta. E vai ser bem amigo do Cauã Raymond, que também é um dos protagonistas dessa história. Então, parece que tá liberado. Contrato ou encerrou ali, quando terminou a gravação, né, nesse no formato da Globo, ou encerra aí em breve. Sim. Não vai impedir ele de seguir esse sonho de, então, deixar a atuação de lado, em segundo plano, para se lançar como deputado federal. E tem um monte de famoso já declarando voto para ele lá. Um monte de apoio
do Projaquistão.
Tá todo mundo lá com o Zé de Abreu. Você acha que ele vai ser eleito?
Paulinha, na sua nota, o que me chamou bastante atenção quando você fala que o Zé Dirceu já pensa o contrário. E informações importantes. Zé Dirceu tá atuando diretamente na coordenação da campanha do Lula. Diretamente.
Quem é o Zé Dirceu?
Vejam só até o que na é cadeia. Política. Que loucura, gente. Nós estamos falando aqui de Zé Dirceu coordenando uma campanha eleitoral de um candidato à presidência.
Real, a gente normalizou.
Mesmo o Lula, né? Ele deve ter falado isso pro Zé de Abreu, mas
é uma coordenação de campanha feita por bandidos.
É surreal. Um negócio assim, e tá acontecendo.
Ele quer que ele seja candidato.
Tá acontecendo. O maior bandido da República é o líder das pesquisas.
Hoje do Lula,
pra mim, nada mais
espanto. E o Zé Dirceu pode ser eleito? Vocês consideram que ele puxa votos?
Pode, claro que pode. É 100 mil votos, é claro que ele pode ser.
Vocês acham? Porque a minha percepção, até com pessoas de esquerda, que eu converso,
que ele é radical. Gosta.
Não é que ele é radical, o cara é cafajeste. Olha as coisas que ele fez, xingou, as formas como ele se comporta. A minha impressão, eu chutaria, que ele não é tão popular assim para as pessoas quererem votar nele, mas...
Cara, ele é a cara, né, do PT, hipócrita, autoritário,
é um grande ator.
Ou do PSOL também, né? Porque ele adora cuspir.
Não, ele é a cara do PT, mas ele é a cara do
PT, Joel. Porque assim, ele é um grande PT, ator, um ator prestigiado, dois, mas que tá manchando um pouco a carreira dele com essas atitudes, com essas comportamentos, essas falas, e vai manchar ainda mais se for deputado federal.
Vai manter ele numa novela com ele dizendo,
claro,
que é candidato.
A Globo ama,
mas já tá gravado, Paulo.
Toda gravada. É por obra agora. É aí que tá também. Os contratos, você começa a perder um pouco.
A Globo não tem nem o que fazer.
Controle, né?
Pois é, mas é uma maravilha. É um cálculo dele botar no ar. Eu vou fazer uma pré-campanha através da maior mídia do Brasil, que é a Rede Globo. E a Rede Globo
vai estar em evidência.
Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente tava falando do Haddad. A grande tática do demônio é fazer com que as pessoas percebam que ele não existe. É a tática do Haddad e do Lula. Eu não sou de esquerda. O Zé de Abreu é o demônio que se declara. Ele é cafajeste, ele é escroto, ele é canalha, ele demoniza os outros, ele persegue. Então, o que o Zé Dirceu, que é o outro satanás também, outro Beuzebu, que estava preso até outro tempo e agora está coordenando a campanha do maior bandido solto na história da República, quer... Esse cara vai ser a linha de frente perfeita na Câmara. Porque ele é truculento, ele é xenófobo, ele é canalha. Como o outro lá, o João Willis, que chama todo mundo de racista, nazista, fascista. É o mesmo perfil do Zé de Abreu. Então a esquerda, em que pese ela precisar desses bons garotos como o Haddad, que fingem que são bonzinhos, eles querem ser os demônios liberados, como o Zé de Abreu, para fazer uma política truculenta de baixo clero, sim, para fazer avançar pautas populistas, ditatoriais e estatizantes dentro do Congresso.
Agora, é nesse caso...
Tem estratégia. Joel,
acho que é estratégico, sim, lançar o Zé de Abreu por conta dele ser um puxador de voto. Eu acho que a coisa da eleição para deputado é taxa de conhecimento. A pessoa tende a votar em quem realmente ela conhece. Um ator
identifica,
global.
Todo mundo identifica.
Que tem grande
Zé de Abreu ter eleito.
Mas você vê que às vezes, se ele for candidato, ele tá eleito. Mas às vezes decepciona, né? Às vezes o partido lança aquele famoso que eles acham, às vezes a coisa afunda também. Não é garantia. Mas imagino que seja essa a estratégia mesmo. Só que das pessoas que eu conheço, mesmo quem é mais de esquerda, costuma ver com restrições o Zé de Abreu por causa da conduta dele.
A sua turma é a esquerda soft. A esquerda liberal lindo.
Só assim, a gente...
A turma mesmo é direita.
Esquerda raiz, ó. Pergunta pra turma do Vini. Ó, esquerda lá, chão de fábrica. Zé de Abreu,
Zé de Abreu na veia.
Zé de Abreu na veia, cara.
Ô, gente, é mas geralmente não dá muito certo eleger ator, não. Porque o último ator aí...
Sim. O Frota aí.
O Frota, maravilhoso. Então. Mas aí, o exemplo perfeito, né? Não dá muito certo.
Pô, você quer coisa melhor do que ficar invadindo as baladas? Tá indo mal.
Eu odeio festa.
Trilha sonora.
Não gosto de festa.
Vamos lá, turma. Olha só, chegou o momento da gente dar pra vocês a melhor dica do dia. Sabe qual é, Adrilles? É, o pancadão de prêmios da Jovem Pan. Com ele você pode ganhar uma BMW 320i que tá valendo mais de 250 mil reais. Além de um Volkswagen Virtus, um Volkswagen Polo, motos Himalayan 411 cilindradas, um iPhone 12, PlayStation 5 e muito mais. Eu tenho certeza que um prêmio desses vai mudar completamente a sua vida. Você ficou com vontade de ganhar? Me responde aí. Tudo que você precisa fazer, então, meu amigo, minha amiga, é você acessar agora o pancadão.com.br, se inscrever para você poder concorrer. Corre que ainda dá tempo de assinar e participar do sorteio do próximo sábado, hein? Dá uma olhadinha nesse VT.
Sabe o que eu vou fazer agora? Vou me cadastrar para concorrer a todos esses prêmios.
Eu quero, Botini!
Eu vou te ensinar e está muito fácil. Acesse pancadão.com.br. Clique em Eu Quero. Preencha seus dados e agora é só assinar para concorrer e ganhar. Torce por mim que eu vou torcer por você.
Esse é o nosso Botini. Vocês viram como é fácil se inscrever, gente? Não leva mais que 5 minutinhos e vocês podem mudar completamente a vida. É muito sério isso, gente. Custa apenas 66 centavos por dia e você ainda tem a oportunidade de faturar um lindo Volkswagen Polo e um ótimo, maravilhoso, incrível iPhone 12. É isso mesmo. Amanhã, sábado, você pode levar algum desses prêmios para sua casa. Não fica de fora. Assine logo pancadão.com.br e garanta a sua participação do sorteio de amanhã. Pancadão de prêmios da Jovem Pan. Todo dia uma pancada de prêmios para quem, Adrilles?
Zoe, te gusta el pancadão?
Me encanta, Adrilles.
Sabia que pra andar de polo por aí você não precisa comprar um polo? Isso não existe, Botini. Existe sim, basta você ganhar um. É o pancadão de prêmios que voltou agora sorteando vários polos. Demais, hein? E como eu concorro, Botini? É só acessar o site e participar. Imagina você desfilando com o seu Volkswagen Polo na sua cidade.
Eu quero, Botini, eu quero. Vem agora pro pancadão de prêmios da Jovem Pan. Inscreva-se, participe do nosso próximo sorteio. É amanhã, turma. Pra que comprar se você pode ganhar? Pancadão.com.br. São 10 horas e 45 minutos.
Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Sextou aqui no Drops...
Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo.
Oi, eu vou fazer a bolonha. O bolo de espinafre da Jamaica.
No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz.
Pede o divórcio.
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do pancadão de prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Botini, vou te chamar de noob.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a Manu Carvalho para falar sobre o Deu Match, novo programa aqui da Jovem Pan. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero!
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor 1000. Como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100. Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera, preparamos o seu retorno seguro pra sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 60%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Doutor Pimpolho.
Ai, se fude. A Cileide me paga.
Por quê, Pimpolho? Que foi que houve?
Amigo, ela contratou uma copeira canhota, Almeida.
Canhota? Mas e daí?
Daí que ela faz tudo pelo lado errado, né, meu? Bota a asa da xicrinha virada pro lado errado, a tampa do açucareiro com a colher virada pra esquerda. Outro dia ela veio me servir pelo lado errado e acabei relando no peito dela sem querer, meu.
Ah, Pimpolho, mas isso aí pode dar processo, hein?
Você acha que eu não sei, meu? É que eu tava esperando ela chegar pela direita, meu. Aí quando eu fui ver, ela entrou pela esquerda e acabei dando aquela umbrada na teta, né?
Ei, Pimpolho, tem que tomar cuidado, hein?
É, meu. Mas não foi culpa minha, né, Almeida? Se fosse futebol, essa teta tinha tomado cartão por impedimento, meu. Invadiu minha pequena área, Almeida.
Ei, Pimpolho.
E foi uma entrada dura, viu? Achei até que ela tem silicone, meu.
Mas e agora, Pimpolho? O que você vai fazer?
Vou demitir, né, Almeida?
Demitir? Mas por que, Pimpolho? Agora que você já descobriu que ela joga na ponta esquerda.
Ah, melhor demitir, Almeida. Não quero correr risco. E vou aproveitar e demitir também um motorista novo, que eu descobri que é canhoto. Sabe como é que é, né, meu? Uma coisa é esbarrar num peito duro. Outra coisa é... Entendeu, né? Tô fora, meu.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan, analisando. Coloca, por favor, novamente, produção, pra gente analisar aqui e principalmente contextualizar para quem está ouvindo no rádio.
Vamos trazer um contexto.
O departamento de charges digitais e memes não oficial aqui do Morning Show, que o nosso querido Tiozão Games faz todo santo dia, diga-se.
É uma dedicação realmente
impressionante. Fez aqui um tweet, Paulinha, leia de novo.
O tweet é assim, ó: se o Adrilles Jorge fosse todos os dias no Morning Show, todo elegante, como ele foi no contraponto, falando moderadamente e esbanjando charme, ele seria para casar, sim, senhor. Esse foi um programa que o Adrilles participou do Brasil Paralelo. Tem uma imagem dele.
O streaming
ele
do Brasil
Paralelo. Todo
você
bem tava, vestido tava mesmo.
Não,
o que aconteceu?
Tava assim. Não tava mais gordo. Primeiro assim, eu sou elegante, eu sou aquele. Com entrevista à luz de vela.
Esse aqui você não é,
especial.
Né?
Não, esse aqui sou eu também, de forma mais histriônica. Mas aí eu fiz uma pose intelectual, eu afundei no sofá, e fiquei assim, ó. E eles me fotografaram no pior ângulo possível.
Muito ruim,
eu fiquei sofisticado, fiquei culto, fiquei maravilhoso, dei lições poéticas, mas eu tive a pior imagem do mundo. Olha só, eu não sou tão gordo igual aquele. Eu sou muito mais gatinho aqui no
mundo. Olha só, papa. Dá uma olhada na papa.
Legal.
6 quilos de papada, não sou daquele jeito.
Tá bom.
Paulinha, ontem a gente falou aqui no Morning Show sobre aquelas conversas vazadas da mãe do surfista Gabriel Medina com uma série de ataques à Nora e Yasmin Brunet, né? As mensagens carregadas de machismo e homofobia foram só mais um capítulo dessa grande briga familiar. E agora a Yasmin resolveu esclarecer algumas coisinhas, né, Paula?
Pois, ela resolveu fazer um post na rede social dela para dizer o que ela pensa, né, sobre tudo isso que está acontecendo. Então, eu vou ler aqui para vocês, vocês vão acompanhar os textos que estão lá no feed da Yasmin. Ela diz assim, ó, em respeito aos meus fãs e do Gabriel, eu quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse de um familiar, de uma familiar do meu marido. Essa informação não procede. Não existe tal material e nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por exercer a sua sexualidade. Lutamos para sermos livres para fazer o que quisermos, para ocupar lugares que nos foram negados por anos e mais anos, para sermos donas de nossos corpos e desejos. Não teria nada que me envergonhar e nenhuma mulher também teria. Não compactuo com o machismo. Assim como a minha vida também não tem espaço para homofobia. Uma outra mentira criada para me atacar seria sobre um suposto relacionamento homoafetivo. Como se viver um amor fosse algo que me ofenderia. E me entristece esse tipo de atitude nos dias de hoje. Eu prezo pelo respeito às mulheres e por todos aqueles que vivem seus amores. E só estou vindo a público porque eu e Gabriel estamos cansados dessa espetacularização da nossa vida. E para acabar também com essas especulações e criações que são uma tentativa lastimável de tentar atacar a minha honra. Com ou sem vídeo, com ou sem um relacionamento homoafetivo. Eu, todas as mulheres e todos os LGBTQIA+, merecemos respeito. Escreveu a Yasmin lá nas redes sociais dela. E aí a gente está de novo trazendo esse assunto aqui, né, Vini? Porque cada dia surge
cada
um
dia
episódio.
É uma espetacularização mesmo. Essa palavra eu acho que ela é muito adequada, né? A briga familiar virou um espetáculo. Então você vai lá, faz um post.
E de entender quem é o culpado, quem é.
Eu acho sensacionalismo, eu acho isso didático, é uma fofoca.
Qual
que é
a diferença do sensacionalismo para espetacularização?
Não, calma aí. O sensacionalismo é a mesma coisa, mais ou menos, a espetacularização. Você pega um drama, uma tragédia humana e coloca só o lado sórdido sem que se ensine nada. Agora, a própria resposta, olha só, da Yasmin Brunet, que é uma resposta comedida, civilizada, boa, ela dá exatamente o termo da medida do preconceito dessa mãe que queria sufocar o filho. Só que sufoca o filho com a pior tipo de moral que eu acho que existe, que é a moral sexual. Que aponta e reduz uma pessoa, quer seja um homem ou mulher, ao seu aspecto sexual, ao seu desejo por outro homem, por outra mulher, ou o que fez, o que deixou de fazer na cama. Essa mulher, essa mãe do Medina, ela não só é uma mãe controladora, carrasca, uma espécie de jocasta, que quer controlar todos os desejos e os afetos e a sexualidade do próprio filho, como eu acho que ela tem. Aí é uma questão psicanalítica, um problema sexual. Quando você se preocupa demais na sexualidade alheia, quando você impõe uma moral matrimonial, que é vigente na nossa sociedade, que é necessária, mas ela é utópica, da pessoa não poder transar com ninguém, e olha, todo mundo transa com todo mundo, por isso que eu tenho antipatia dessa moral sexual, é porque a pessoa tem problemas sexuais em si mesma. O que a senhora precisa é transar.
Agora, nossa, até me...
É uma orientação.
Agora, no
uma
final.
Dica, um conselho.
É uma dica,
não
é? Então, mas a cada dia, Adris, você vê, vai chegando uma informação nova e aí você acaba fazendo até julgamentos diferentes, né? Porque ontem também...
Ontem também...
Então, eu acabei mudando a minha opinião com relação até a Yasmin Brunet, por causa dessas mensagens vazadas. Agora, ontem também já surgiram informações de que as mensagens foram tiradas de contexto, que não era bem aquilo.
Como assim?
Que ela não é tão manipuladora assim...
Essa mensagem é pavorosa, né? Essas mensagens
foram projetadas intencionalmente para colocar uma fama ruim na
projetadas por quem? Não foi ela quem disse?
Mas foi ela que disse, Vini?
Mas então,
essa é a pergunta, Vini.
Não, é que pode existir quem uma briga colocou? De narrativa aí,
exato.
Entendeu?
Para
estabelecer quem
exato.
É vilão.
É óbvio que tem interesse em tornar essa mensagem pública, mas se ela for real, então ela mostra uma realidade sobre aquela mãe.
Sim.
Eu posso dizer que eu já estava...
que era real.
Parece que ela aceitou que era real.
Mas ela não tem discussão.
Mas fora de
agora,
talvez num contexto maior. Mas enfim. Mas, eu acho assim, as mensagens são erradas em qualquer contexto.
Isso, eu posso te dizer com tranquilidade. No começo, eu vi a briga dos dois e achava, nossa, é duas malucas de cada lado. Hoje em dia, eu me converti, me convenci completamente. A Yasmin Brunet, assim, é uma pessoa que está se comportando de uma maneira exemplar nessa história. E a mãe, cada coisa que surge, parece que revela uma faceta ainda pior. Da sua personalidade.
Olha, fala, eu tô de saco cheio dessa história, vou ser bem sincera. Eu acho que no fundo, os dois lados querem mídia. Querem mídia. Porque problema de família se resolve dentro de casa, entendeu?
Mas que
e não nos jornais.
Fugir dessas
não na internet.
Eu acho legal.
Eu não acho
deixa
nada
eu debater
legal.
Com a Zoe aqui.
Peraí.
Ah, já tem tanto problema na minha vida.
Mas peraí.
É pra resolver
o que eu
problema
entender,
do
eu
outro.
Eu quero entender o seguinte, é uma pessoa pública também, né?
É isso aí.
Sim, uma pessoa pública, mas, meu, eu resolvo os problemas que eu tenho com meus pais, ou com minhas irmãs, ou com meus tios.
Mas são pessoas públicas,
entre quatro
Zoe,
paredes lá na minha casa. Não tenho o que sair a pública e ficar falando.
Zoe, como regra geral, eu concordo plenamente, mas tem vezes. Imagina o que essa mãe tá fazendo. A coisa fica... Tá num extremo tão total.
A gente não tá dentro de casa.
Ela o filho.
Você tem que entrar na arena pública.
Não teve outra opção.
Se você não entra, se você não entra, o seu lado é o que, não vai, é o que vai perder.
Mas calma,
se o outro lado entrou,
a gente
se um
não
lado
sabe
entrou,
100% a história real.
Se um lado entrou, o outro tem que entrar.
Calma,
não tem jeito.
Calma,
concordo com
a Zoe,
Joel.
A gente pode estar sendo leviado.
Não concordo, não.
Você não conhece a mãe pessoalmente. Você não sabe da história.
Gente, mas a afirmação dela é horrorosa. A afirmação dela é horrorosa.
Peraí. Eu vou desligar o microfone, senão ninguém vai entender nada.
Podem ter acontecido.
Eu não falaria mal da minha mãe publicamente. Eu resolveria em casa.
Ninguém vai falar nada se não parar de falar.
Tá bom, deixa eu falar, calmamente.
Vai, Atriz.
Eu acho, Zoe, infelizmente, a privacidade é um bem póstumo do século XIX. Todo mundo, eventualmente, vai saber alguma coisa, ou quase tudo de todo mundo, ainda mais quando a pessoa é pública. O Paulo fez uma pergunta muito interessante, eu volto a reiterar. Uma coisa é você fazer um sensacionalismo em cima só do preconceito. Ah, fulano me bateu, fulano não quer mais, fulano quer me estrangular, fulano me trai, fulano é gay. Outra coisa é perceber a didática de uma eventual fofoca familiar. Você está expondo uma mãe controladora que subverte o conceito do amor, querendo controlar o filho, que tem preconceitos sexuais em relação à sexualidade alheia. Isso tudo é didático. Didático do ponto de vista literário. A literatura faz o quê? Ela quer revelar da pessoa aquilo que a pessoa não conta nem para si mesma. Então, talvez essa didática ilumine
agora
a cabeça dessa mãe que tem
Atriz,
preconceitos sexuais e um controle amoroso do filho para monstruosidade que ela está recorrendo.
Seguinte, olha só,
ou seja, é uma didática
só
que expõe a perversidade humana,
Zoe,
o seu
o
caráter
que,
mais cru.
Você não
Joel,
está em casa para saber.
O que o Joel falou tem uma certa razão, porque é o seguinte, imagina que você está no meio da confusão, certo? Então, nós estamos falando de uma confusão midiática porque são pessoas da mídia. Estamos
Sim.
falando de uma atriz, estamos falando do maior surfista brasileiro hoje na atualidade, Atleta. Campeão, etc, etc, etc.
E lembrando que tem um jornalista Beleza. Ali em cima tentando descobrir essas coisas.
É. Isso que o João falou, eu acho que tem razão pelo seguinte sentido. Imagina que sai uma fake news a seu respeito na mídia, certo? Você é uma pessoa famosa e tal, vai lá, saiu a fake news. Aí você diz o seguinte, não, tem que resolver em casa. Pô, mas a pessoa ela tá falando um monte de mentira de você. Se você não se coloca
dizendo no mesmo canal, na mesma intensidade.
É igual político.
É mentira?
Político.
O silêncio, ele transparece a verdade.
Não.
Quando a pessoa fica em silêncio,
é que eu entendo
ela
lá,
tá
que
de alguma maneira.
Mas é o que
acontece.
Eu não sou famosa igual eles. Eu sou subcelebridade. Sei lá, vai ser o doce. Não, mas comparado com
isso, o que você vai fazer?
Eu já passei por isso em 2019. Eu passei por isso. Eu fui julgada. Me chamaram de traíra, me chamaram de um monte de coisa. E a pessoa que estava envolvida comigo, que falaram que era vítima e tal, e que eu era a traíra, que traí, né? Foi o caso com a Bia e com a Joyce, eu fiquei calado. Eu falei, gente, eu não fiz, tipo, na minha cabeça, na época, eu não tinha feito nada de errado, eu não traí ninguém. Eu fiquei quieta e fiquei na minha.
Então, mas muita
tá?
gente achou
não
que você...
Não quis mídia em cima de mim.
Muita gente deve ter achado
que você... Então, a pessoa que estavam falando que eu traí, veio a público e esclareceu tudo. Falou, ela não me traiu, ela só foi atraída
então,
de frente.
Mas ela veio a público, Joyce, percebe?
Mas houve uma resposta. Continua sendo
tudo bem,
acusada de tudo.
Mas houve uma resposta, não sua, mas de uma das pessoas
Porque
envolvidas.
Porque eu sei a minha verdade, eu não preciso
Porque,
ficar provando para as pessoas.
É isso que o Joel fala e tem muita razão. Quando um caso privado, de uma família privada, de um casal privado, vem a público,
não,
com pessoas
outra
públicas, você é obrigado a responder. Você não respondeu.
Mas, você dá
mas
trela.
A Bia respondeu
mas
por você.
Mas você dá trela, vai dando trela, o entendeu? E aí não acaba.
Não se anui com a acusação.
Deixa eu ouvir um pouco a Paulinha também sobre
não,
isso.
Não, eu acho que tem... Eu entendo o que a Zoe tá falando. Eu também pensando assim, pô, uma família, minha mãe, né? Eu não ia querer expor, eu ia querer resolver isso de forma íntima. Mas, de fato, são pessoas públicas. E até então, antes disso ser publicizado, todas essas minúcias a respeito do relacionamento da mãe, o que aconteceu, e inclusive aqui no programa, foi de culpabilizarem a Yasmin Brunet
por sei lá o que que achavam que estava acontecendo na vida
eu
desse menino.
Eu não.
Não, muita gente. Não foram só vocês, não, gente.
Eu falei aqui agora que eu até mudei de opinião.
Vire um pouco, Joel.
Então, não. Eu de jeito nenhum.
Não,
de jeito
sim,
nenhum.
Joel,
de jeito
sim,
nenhum.
Também.
De jeito
você
nenhum.
Também.
Você também.
Eu basei no que você trouxe, Vini.
Acabou de falar que mudou de ideia.
Você trouxe. Eu também. Eu acreditei no que o Vini trouxe.
Tô admitindo.
Eu acreditei no Vini. Tenham calma. A gente trouxe aqui informações que se tinham.
Acreditei
que
nele.
Se imaginavam a respeito. É. E a gente continua fazendo isso.
Claro,
porque eu acho que nisso a Zoe imaginava. Tem razão. A gente não tem conhecimento de 100%. E até eu falei isso na ocasião, acho que é errado a gente apontar o dedo pra Yasmin. E hoje, eu me sinto até também, assim, eu não sei quem é essa mãe. A gente tá falando...
Dá pra saber um pouco. Todas as informações. Não.
Você tá se baseando...
Bom, uma mensagem dessa é asquerosa, gente.
Que é publicizado, entendeu? Desculpa. Pode ser que não haja nenhum vilão.
O Medina tá saindo de santo.
Não.
Algum vilão?
Essa fala dela é perversa.
Vamos
continuar. Eu continuo achando que ela precisa transar.
Porque a história vai ter
mais.
É uma série, Sério.
E trazendo aqui
a grande família. É
só um minutinho, queridos. Olha só, deixa eu contar uma coisa. A gente já comemorou o Dia das Crianças aqui no programa, mas a semana ainda não terminou, não. Hoje é celebrada mais uma data mega importante, o Dia do Professor. Os grandes responsáveis por fornecer conhecimento e aprendizado para as nossas crianças ditarem o nosso futuro e tudo que está por vir. A Nil Cursos, que conta com a participação de professores experientes e atuantes no mercado, preparou uma promoção imperdível para incentivar você a estudar e descobrir novas habilidades para estar pronto para qualquer oportunidade que venha a surgir. Todos os cursos da plataforma estão com preços promocionais hoje, hein, turma? Vocês vão ter a chance de aprender o que precisa com os melhores profissionais e, de quebra, ainda pode garantir o presente de Dia das Crianças com o curso da New Kids, caso você não tenha conseguido comprar um. Sabe o que você faz agora? Corre lá agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br, e use o cupom PROFESSOR para garantir 20% de desconto em qualquer um dos cursos disponíveis no site. O cupom é bem fácil, hein? Professor Vintão de desconto, meu. Basta você criar um login agora para assistir a primeira aula grátis de cada um dos cursos. Aproveite também para seguir a New Cursos no Instagram, @newcursos, e fique por dentro de todas as novidades. Conhecimento não é gasto, turma, é investimento. Agora são 11 horas e 4 minutos.
No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas.
Qual é a sua, rapá?
Como assim, qual é a minha?
Qual é a sua, com essa camiseta escrota?
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer?
Que te ama!
Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a Manu Carvalho para falar sobre o Deu Match, novo programa aqui da Jovem Pan. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando.
Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? Que isso?
É verdade, a feijoada ali é destroçal.
Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, metre, a galera. O que você faz? Você vai dando gorjeta também ao Silvio Santos, que eu percebi,
é,
né?
É óbvio, é de 500 em 500.
Você vai dando a grana, né? É muito importante, pô, achei bonito.
É claro.
Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui... Me fala um livro que transformou sua vida.
Eu recomendo.
O cara que tá escutando a gente.
Eu recomendei já várias vezes esse livro. É até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Telles.
Boa.
Um livro chamado O Obstáculo é o Caminho.
Obstáculo é o Caminho.
É, de um cara chamado Ryan Holiday.
Tá.
Obstáculo é o Caminho. Ele fala das dificuldades e como... passar pelas dificuldades.
Ou seja, tem que tomar muita porrada pra crescer.
Muita porrada. E o Marcel Telles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E quando eu ganhei, eu falei, esse livro aqui deve ser mais de um. Mais
deixou
do mesmo.
Na cabeceira.
Eu li em um dia.
É mesmo.
Que eu adorei esse livro.
Então aqui, ó, repete o livro pra gente.
O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday.
Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, pra gente subir que nem um foguete, tio.
E um beijo grande pro Marcel Teles, que me deu esse livro.
Marcel Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico. Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura. Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVAC, clínica de vacinação para todos. Todas as idades.
De segunda a sexta, a partir do meio-dia.
Eu vou tirar o lacre do bujão.
De segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasólia, no rádio e no YouTube.
As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Jovem.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you. The music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Esta sexta-feira nós estamos de volta aqui neste programa matinal leve, tranquilo e absolutamente sossegado que é o Morning Show, né, Paulinha?
É muito puta tranquilo. Programa tranquilo. Sextou todo dia aqui.
Muito
bom. Ameno.
Vocês acham que o amor é cego? O que vocês acham? É.
Não.
Não,
não, não é, não.
Não.
Pois um reality da Netflix que resolveu levar essa premissa ao pé da letra tem gerado muitas discussões nas redes sociais. Paulinha, você ficaria com alguém apenas pela personalidade da pessoa?
Não, eu não. Eu acho que tem que conhecer pessoalmente, né? A pessoa em movimento. Mas a proposta do casamento às cegas é exatamente de não ver, né? Já tinha edição americana, fez bastante sucesso, trouxe muita confusão e agora a gente tem essa edição brasileira que é apresentada pela Camila Queiroz e o Kleber Toledo, que são casal na vida real, né? Eles são marido e mulher. E aí essa é a proposta. Então a gente tem um grupo de mulheres e um grupo de homens. E eles fazem encontros esses em que eles não se enxergam. Através de uma parede, eles estabelecem conversas. E aí eles vão, por afinidade, escolhendo alguém para quem eles vão propor casamento.
É
sem
lindo.
Ver
não é que vai namorar, vai casar.
É maravilhoso.
É a menor possibilidade de funcionar.
É mais curto da história. Então vai falar, olha, não sei o quê, quer casar comigo? Aí a pessoa vai falar. Se falar sim, eles se encontram e vão para um lugar lindo, meio que viver uma lua de mel. Que também é um outro momento que a gente já pode ver, já tem esses episódios liberados na Netflix. E depois tem uma convivência, meio num condomínio, para ver a família, para ter um dia a dia e tal. Para daí, no dia do casamento mesmo, aí que vai ser o sim definitivo, né? É. Tipo, bota o anel no dedo. Nesse meio tempo, as pessoas às vezes podem desistir. Enfim, pode dar ruim também. Depois de se conhecer pessoalmente. Mas o primeiro impulso realmente é às cegas. Fecha ali, ninguém sabe quem é. A Camila Queiroz e o Kleber Toledo deram uma entrevista para o Vitor Moreno ali para a Folha e falaram se eles entrariam num reality desses. Então, vou ler o que eles falaram e depois quero saber de vocês aqui. Então, Camila Queiroz disse o seguinte, ó, eu acho difícil a gente conseguir se desvencilhar dessa questão da imagem, mas existe tanto mais para conhecer do outro, sabe? E aí, ela disse também, ó, o casamento às cegas Brasil me ajudou a relembrar isso e foi muito bonito ver aqueles participantes dispostos a deixar isso de lado em busca do amor. O Kleber Toledo disse assim, ó, eu acho que o que eu mais aprendi com o reality é o quanto a gente esquece, às vezes, que a conexão com o outro vai tão mais além do ver, sabe? Ali a gente testemunhou que o amor é realmente cego. Eu espero que o público, assim como nós, perceba isso e comece a deixar um pouco de lado a aparência como ponto inicial de uma relação.
Todo mundo lindo no programa falando que a aparência não vale nada.
Aí eu quero que vocês comentem. Eu só trouxe pra provocar vocês, entendeu? Porque tem esse ponto.
Vamos partir de um princípio que não tivessem só pessoas bonitas também no reality. Mesmo assim, eu acho que não dá pra você estabelecer uma conexão real com a pessoa.
Sem ver.
Porque o convívio realmente...
É,
mas é isso que o reality faz.
Não, o físico é fundamental também.
O convívio é o princípio fundamental pra você
Vini,
saber se você quer ter uma relação.
Mas o Vini, o reality show serve exatamente pra isso, pra gerar essa discussão.
Eu acho a ideia muito legal. É né? Mas eu não acredito num amor que prospere a partir de uma conversa de 5 dias dentro
de uma cabine.
Tem
também a questão da sorte, né? Dia certo,
então, pode ser
certa.
Que depois, realmente...
Sorte é um fator de relacionamento.
Cara, eu acho genial esse reality.
Mas, por exemplo, eu tô assistindo. E quando chegam nessa parte do convívio, eles veem ali que tem vários, inúmeros problemas.
Porque
né, na relação
o seguinte,
desses casais.
Quantas pessoas existem no mundo?
8 bilhões.
Quantas existem no Brasil?
210.
Aí vamos reduzindo. Estado de São Paulo, vai, a gente
40 milhões. 4
milhões. Nossa, vocês são o IBGE,
calma,
meu. Vocês sabem tudo.
Cidade de São Paulo.
12 milhões.
11 ou 12.
Quantas mulheres existem na cidade de São Paulo?
6 milhões.
De mulheres?
Nossa senhora, caramba, ele sabe, ele tem esse
metade. Perdão.
Legal, não sabia que era exatamente metade. Eu tô gostando de te acompanhar.
Muito bem. Vejam só.
6 milhões de possibilidades.
Só na cidade de São Paulo, fora todas as pessoas que frequentam a cidade de São Paulo. Você achar uma em milhões que realmente te satisfaz, que ature você.
É uma utopia.
Que você realmente goste, que você seja apaixonado. Utopia. Não é uma coisa tão simples
não
é, assim.
Não, não
é assim.
E as pessoas escolhem aleatoriamente. Simples. Eu acho que o reality é interessante porque ele leva a radicalização a premissa de que o amor é sempre uma escolha no escuro. Por mais que você goste da pessoa, do físico, da aparência, do jeito, da conversa, da simbiose cultural, dos gostos em comum, é sempre um lance no escuro, porque você não conhece nem a si mesmo profundamente, exato, que dirá o outro. Você sempre se apaixona pelo ideal que você projeta da pessoa baseado, calcado, claro, na realidade. Tem gente que é patológico, cria uma personagem que não existe. Só que o reality vai além. Ele não deixa nem você ver quem é a pessoa e depois você força a um convívio em que as pessoas criam exatamente esses ideais e nesse convívio forçado, esses ideais, como num casamento real, vão esmorecendo e vão se transformando em outra coisa. Só que a gente nem sabe, ô Paulo, numa investigação mais profunda, o que, que a gente realmente quer no outro. Então você, às vezes, não só se apaixona pelo ideal do outro, mas você se encanta pelo ideal daquilo que você acha que você deseja. Como dizia o grande René Girard, o desejo também é mimético. Ele é influenciado pela sociedade, pela coletividade, por aqueles que você convida. Agora, eu queria só fazer um contraponto aqui.
Faça.
O programa está sendo acusado, só para cutucar a Paulinha, de machismo, né? Que o cara lá falou, como é que é?
Pessoas do programa, não o programa.
É, que a menina seria promíscua, que ele não queria ficar com uma menina que tivesse uma história muito grande com outros homens. Eu não acho que isso é exatamente machismo. Eu acho que ele está sendo sincero. Coisa que a maioria das pessoas não é.
Mas não é,
e
só,
não é só em relação às mulheres.
O Vini vai te dar mais contexto.
O que é ter história com muitos homens?
Não, mulher foi promíscua sexualmente. Eu acho que
é ser promíscua. O que é ser promíscua?
Então deixa eu te falar.
Por exemplo, uma mulher que ficou com 20 homens é promíscua.
Cara, então eu vou falar, muda para um outro homem. Um homem que tem fama de bater em mulher, um homem que tem fama de galinha.
Gente, bater!
Calma lá. O homem que tem fama de bater em mulher, o homem que tem fama de galinha, o homem que tem fama de vagabundo, ele pode mudar? Pode, mas a mulher tende, se ela perceber a história dele, a se desvencilhar dele.
Agora, uma mulher que tem relacionamento.
O que é passado promisso? Você está generalizando.
Transar
que
com todo mundo, Paulo.
O que é transar? Qual a quantidade do todo mundo?
Ah, não sei. Ué.
Esse é o papo.
É, 800.
Você quer o quê? Que a mulher só tenha transado com duas pessoas na vida,
mas
assim, e eu
mas
sou
o que ele falou é, uma mulher que tenha muita história. Agora, um cara que tem preconceito com uma mulher que foi, sei lá, garota de programa... É um preconceito assim, ela fica com homens com dinheiro.
Okay,
um homem
que tem... Deixa eu falar um pouquinho agora.
Deixa eu falar, mas não vou chamar de machismo.
Só você falou, meu.
Uma mulher que tem preconceito com um cara que seja galinha pra caramba, ela também vai querer se afastar dele.
Joel, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. E eu quero saber...
Relativo, mas nem tanto.
Eu quero saber o seguinte do Joel Pinheiro da Fonseca. O que é mais difícil? Achar a pessoa ou fazer o casamento durar?
Nossa, fazer
eu acho que uma coisa leva a outra, né?
Essa é a pergunta.
Sabe o que eu acho genial desse reality? Eu já assisti o americano que teve antes, conheci uma obra-prima da dramaturgia e da literatura.
É muito bom.
Agora eu tô assistindo esse, tô gostando muito também. Por quê? Porque ele inverte a ordem que virou a natural na nossa sociedade. Na nossa sociedade, você primeiro conhece a pessoa, convive, daí se deu tudo certo, tá tudo legal, você faz o compromisso. Ali não. Ali você mal conhece a pessoa. Você conversou sem ver a cara dela 5 vezes. E você pede em casamento. O espectador fica, pelo amor de Deus.
É surreal, gente. E as pessoas choram, as pessoas choram.
Você é maluco, você tá chorando de amor.
Ela se apaixona de verdade. Mas
você falou 5 vezes.
Ela se apaixona.
Deixa eu falar. A pessoa tá chorando pra alguém que ela nunca viu. Só os homens entre si, só as mulheres entre si.
É a solidão, deixa desistir.
Daí elas saem dali, vão pra uma lua de mel num contexto totalmente fictício também, que é tudo uma maravilha. Então, começam a descobrir, opa, tem esse pontinho, tem esse outro. Daí elas caem na convivência do dia a dia. E vai vendo que a pessoa que você imaginou naquelas conversinhas...
Isso não é um casamento?
Nada a ver. Não tem nada a ver. É muito é um casamento assim, mas ele inverte a ordem.
Você não projeta uma visão idealizada que você tem.
E a pessoa tá comprando... A pessoa assim, uma cena tá o cara falando algo inaceitável, assim que você diz. Pelo amor de Deus, foge desse. Na cena seguinte, a mulher tá comprando um vestido de noiva pra ficar junto com aquela pessoa que ela nem conhece.
O mais curioso é que as pessoas mentem a respeito de si mesmas pra vender uma imagem...
Peraí,
Marilis, pros outros.
Até mesmo esse convívio no reality, ele é superficial.
Ele
porque ele tá sendo televisionado. Então, assim, a pessoa omite muita coisa ali quando a coisa tá sendo gravada.
Quando você vai no encontro com a mulher, você vende o melhor de si mesmo. Você interpreta o melhor de si mesmo.
Só um minuto, Adrilis. Esse tema de relacionamento pega no Adrilis de uma maneira.
Ele tá louco.
Meu ossiuro sobe.
Segura a periquita, por favor. Ô, Zoe, deixa eu te perguntar uma coisa rápida aqui, objetivo. Ai, eu acho que se eu te perguntar do reality, não vai servir de nada. A Zoe vai falar, eu não assisto a isso.
Não me interessa.
Ela gosta de
ler Aristóteles. Netflix de esquerda e tal. E se eu perguntar sobre isso, vai vir isso. Então eu quero te perguntar sobre uma outra coisa. Eu quero saber a Zoe como futura esposa. O que você espera do seu marido e se você acha
que
o seu marido tá no Brasil?
Quem é hashtag pra casar com Zoe Martins?
Meu Deus, que pergunta é essa, Paula? Ela tem uma criatividade? Eu espero que esteja no Brasil, sim, porque relacionamento à distância não costuma dar muito certo. E o que eu espero do meu marido é... Eu sou uma pessoa independente, desde os 16, 17 anos eu trabalho, me sustento, mas eu quero um marido que me banque pra eu guardar o meu dinheiro e gastar o dele. Não, mas o meu primo, que mora nos Estados Unidos, falou isso pra mim. Eu sustento a minha mulher...
Pode ter sido promíscuo, galinha.
Minha mulher trabalha, mas eu sustento ela. Então, meu sonho de marido pagar é que me pague
a conta. Mas se for galinha.
Você quer ser sustentada?
Eu vou colocar a pergunta que
não, quiser. Eu quero trabalhar, ser independente, mas eu quero que meu marido pague a conta quando sair comigo, por exemplo.
E se ele for galinha?
Eu quero que ele cozinha, igual meu pai. Meu pai cozinha, limpa a casa, tudo.
Galinha?
E que não seja...
Tipo... E se ele der umas escapadelas? Assim?
Galinha, pode?
Não pode.
Pois é, se tiver um passado de galinha, você
tem que andar na linha.
O preconceito, você tem o preconceito que o rapaz tem com a menina? Se ele for, tiver um passado muito galinha, você não fica com o pé atrás?
Não, porque as
pra mulher é o contrário.
Mudar.
A mulher é o contrário, ela tem preconceito com o homem que não pegou ninguém no passado. Esse
eu tento pegar todo mundo.
É verdade. Mulher turma, tem muito bom.
Eu diria que, diria que isso é machismo.
Ah, maravilhosa.
Mas, Adriles,
Paulinha diria,
pra que você... possa vir a casar, para que você possa vir a conquistar uma mulher, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar da sua pele, irmão, porque se você não cuidar da sua pele, a situação vai ficar crítica.
A sua voz não vai garantir nada para você.
Nós aqui, Paulinha, temos a solução para toda a galera que precisar realmente cuidar da sua pele, certo?
Verdade, a gente vai falar de Harmonique, que eu sempre gosto de falar que são dois produtos. Às vezes a pessoa acha que é só um. Esses dois é o tratamento completo pra vocês. Andrade sempre nos trazendo os detalhes do que é que tem aqui, ó, que vai cuidar
tudo
da sua pele.
Tudo bem, Andrade?
Tudo
como
bom,
é que você tá,
bom
irmão?
Dia pra você,
tudo seja
bom.
Bem-vindo aí.
Muito
como
obrigado
é que
mais coisas? Uma vez. Tá tudo tranquilo. Ainda mais quando a gente vem trazer esse produto que é sensacional. E é muito importante a gente passar informação pro pessoal de casa sobre a tecnologia que tem nesse produto, porque ele não é um creme comum, já começa por aí, ele já é um sérum facial. Um creme comum, ele demora para começar a ver o resultado, a gente sempre fala isso também pro pessoal, de quê? De 90 a 120 dias. O Harmonique, ele tem nanotecnologia.
O que,
ele
é um sérum facial.
É a nanotecnologia, ele acelera o resultado. Tanto que a gente pede pro pessoal de casa fazer o quê? Fazer aquela foto antes, usa o Harmonique, depois de 15 dias faz outra foto. Em 15 dias você vê o resultado. Não precisa esperar 3 meses para ver o resultado, não. Em 15 dias você já começa a ver o resultado. E até a ruga, a linha de expressão, que vão sendo preenchidas. Às vezes tem alguma manchinha que aparece na nossa pele, não tem?
Tem.
Isso daí é por conta do dia a dia. Às vezes fica muito exposto ao sol. A gente sabe que o sol prejudica muito a nossa pele. Lembrando, o Harmonique também pode ser usado com protetor solar. Vai cuidar muito mais da sua pele, vai rejuvenescer mais a sua pele. Então, quem tá com ruga, com linha de expressão, com pé de galinha ou com uma manchinha na pele, o Harmonique pode sim te ajudar, mas para isso você tem que se ajudar ligando, não é, Paulo?
Liga aqui.
Qual que é o número, Andrade?
0800 020 1726. Você que ainda não adquiriu, vai ligando no 0800 020 1726. Tem 8 ácidos hialurônicos, probióticos, então é sensacional, Paulo.
Em resumo, para a galera que tá nos acompanhando no rádio, no YouTube... Nós estamos falando aqui de um baita de um produto legal.
Sim.
Já faz aqui algum tempinho que a gente está apresentando no Morning, justamente para fazer você se cuidar.
Sim.
E, obviamente, a gente sabe que esses procedimentos estéticos são caros.
Invasivos,
não é um negócio barato, não é o acesso não é democrático por muitas vezes. E o que a Irvic fez? Ela foi lá e conseguiu baratear isso, trazendo um produto que resolve, que prático, cria a solução. Só que, meu, mais em conta. Que coisa melhor?
Por exemplo, durante o dia, quando você levanta de manhã, o que você faz para cuidar da sua pele? Muita gente não faz nada. As mulheres, principalmente, fazem o quê? Muitas mulheres passam maquiagem. A maquiagem é um produto químico, a gente sabe. Produto químico em contato com a nossa pele prejudica a nossa pele. Então, o Harmonique tá aqui para quê? Para você usar ele antes de você
dia,
usar...
Né? Que esse é o branquinho. Dia,
exatamente. Começou o dia, passa o Harmonique. Além de proteger as mulheres ali da química da maquiagem, o que acontece, gente? Você de casa ligando no 0800 021 726 vai proteger também da poluição, o estresse, a correria do dia a dia, tudo isso. Chegou em casa de noite, toma aquele banho, lava o rosto, passa o Harmonique da noite, ele faz uma renovação celular.
Paulinha, então liga, viu, gente? Apresentamos aqui o produto, produto maravilhoso. A galera tá começando a conhecer um pouco mais do Harmonique, mas todo mundo quer saber o seguinte. Tudo bem, Andrade, você falou bastante aqui de todas as tecnologias.
Temos até várias fotos do antes e depois.
As fotos estão passando. Tudo isso, fundamental, produto de qualidade. Mas e o preço, Paulinha? Faz a pergunta você.
Eu quero saber... de uma forma bacana aqui para os nossos ouvintes e quem está assistindo na Panflix e no YouTube.
Olha, eu queria lembrar uma coisa, que a gente está fazendo um mês de lançamento aqui na rádio, né? É por isso que eu vou manter metade do preço nessa sexta-feira. Já fazem 30 dias que nós estamos anunciando aqui, viu? O mês de lançamento está acabando. Metade do preço, você de casa ligando no 0800 020 1726, 0800 020 1726, é metade do preço, gente. 50% de desconto. Pode parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão.
Facilidade.
Entrega grátis para todo o Brasil.
E depois não dá para reclamar, porque o preço vai aumentar. Então tem que aproveitar exatamente
agora. Promoção de lançamento é uma vez só.
Só que eu vou te falar uma coisa. Ainda achei pouco. Hoje quem vai decidir sou eu.
Não
tô nem aí. Hoje é o seguinte, se a galera ligar no 0800 020 1726, mas é agora, hein, turma? Sai correndo, liga 0800 020 1726. Eu aqui, eu vou bancar o Relax Max.
Você...
Eu gosto do Relax.
Depois me demitam, façam o que quiserem. Dane-se.
Porque
o
nosso público quer vantagem. Então tá aqui, um baita de um desconto maravilhoso, mas esse Relax Max, que é um creme muito bom, não é, André?
É, ele é pra rachadura nos pés, pra dor nas juntas, articulações também. A composição dele é nanotecnologia, você passa, tem rápida absorção. Então, ó, só pra deixar bem claro, hoje o Paulo que tá fornecendo pra todo mundo que ligar no 0800 021 726 de presente. Presente para você. Então, metade do preço no Harmonique. E um detalhe, a cada 10 pessoas que fazem o uso, 9 voltam a comprar o Harmonique. Então, a taxa de recompra é muito alta. Promoção de lançamento, metade do preço, parcela em 10 vezes sem juros. Boa. E ainda todo mundo que ligar, não é nos 10 primeiros minutos, não é em 100 nem 200 pessoas, não.
Todo mundo que ligar.
Todo mundo que ligar, 0800 020 1726 vai levar de brinde, de graça, o Relax Max. Mas tem que ligar agora, porque o mês de lançamento tá acabando, viu, Paulo?
Andrade, obrigado, irmão. Valeu. Turma, aproveita.
Valeu,
produto
Andrade.
Bom, 0800 020 17.
Olha, leva aqui
26.
Nosso Harmonique.
E detalhe, né? Só fica com ruga, com linha de expressão, com aparência 10, 15 anos mais velho, quem quer? Porque o Harmonique tá aí pra resolver.
Turma,
né,
aproveita, hein? Baita promoção. Valeu, Andrade. Bom final de semana pra você. Paulinha, e os nossos tweets?
A gente vai mostrar aqui na tela.
Temos?
Os tweets, olha.
Nossa,
deixa eu,
que tweet
vou
legal.
Te empurrar aqui, Andrade, desculpa. Mas vamos lá, porque o departamento de chars digitais e memes não oficial aqui desse Morning Show, Tiozão Games, está pronto para retratar nosso Paulo Matias. No cocoruto de Paulo, temos um ninho. E nesse ninho está sentado Adrilles Jorge.
Chorou o visual.
Ele diz, ficou lindo seu novo corte de cabelo, Paulo Matias, hashtag.
Maravilhoso.
Pra casar. Temos também Alex77. Alex77 foi além, ele foi muito além de Adrilles Jorge e mandou estilos de cabelo para Paulo Matias para os próximos Morning Shows.
Isso
temos
aí.
Paulo original e várias versões, usando óculos, sem óculos, com cavanhaque, bigode, cabelo longo, enfim, uma coisa louca. Temos até ele de Thiago aqui do Casamento às Cegas, né?
Tem tanto cabelo.
Esse é o problema, eu não consigo fazer.
Mas eu aplico.
Ele mandou até a sobrancelha.
Samurai.
Até a sobrancelha mudou.
Muito bom, Alex. Você é um visagista nota mil. Wagner Lacerda também participou.
Boa!
A Damaris roubou. E aí ele deu uma solução para uma coisa que a gente apresentou aqui no Morning Show e disse que é a favor. Falou pro Adrilles investir lá.
Eu
seria nesse casamento com o Damaris.
Casamento
não é as escuras. E tá aqui, tá super bom a arte. Adorei, vocês são muito bons de Photoshop.
É de
pessoal,
Damaris,
vocês deram
um
show
dela.
Hoje
grande
na
amiga.
Participação grande aqui, viu?
Muito bem, Paulinha. Maravilhoso. Sensacional. Turma, acabou. acabamos a semana, hein?
Acabamos.
Eita,
chega.
Mais uma semana.
Vamos. Final de semana agora. Sim. Semana que vem nós estamos de volta.
É isso, certo? Tô triste. Como vai ter churrasco do Paulo esse final de semana?
É, querida, a vida não é assim, né? Turma, beijo pra vocês. Até segunda. Valeu.
Vem nessa meia hora comigo, 11h34. Bob Marley.